Flores do Campo, por João de Deus, publicadas pelo seu amigo José Antônio Garcia Blanco, Lisboa, TIP. Franco Portuguesa, 1868, em Casa de Ferim e Robin, um volume 16. 271. João de Deus é um personagem semilendário na tradição acadêmica, e apesar de homem do nosso tempo, e tão do nosso que até com diploma de deputado se nos apresentou há pouco, anda-lhe o nome rodeado de quase os mesmos fulgores e as mesmas sombras em que uma história superficial ou mentirosa envolveu os velhos trovadores da Provença. Permitam-me uma digressão. Há nesta sociedade portuguesa, já agora, ao que parece, condenada a refocilhar em monturo de sanefas lantejouladas e rotas que lhe deixou o passado, e a dar ao mundo o triste espectáculo de uma nacionalidade sem ideia que a represente na história filosófica de amanhã, sem ideal que lhe seja farol e bussola na tormentosa navegação das sociedades do girá, digo, nesta nossa sociedade amortecida, extraordinárias visões, misteriosos anseios, esforços convulsivos como que filhos de ignotos impulsos, que bem poderiam passar por agonias e paroxismos anunciadores da próxima dissolução. Se um diagnóstico escrupuloso não encontrasse antes naquilo promessas de reação próxima, de rejuvenescimento que não vem longe, de evolução fatal, que, em Portugal como em toda parte, denuncia por aquelas aberrações e anormalidades a sua sublime prenhez de uma nova ideia, de uma era nova. Erguem-se no meio da grasnada petulante ou estéril da literatura, vozes persistentes. Doces ou entusiásticas, simpáticas ou ameaçadoras. Frescas, novas, originais, rarai vocês, que parece irem na turba desmoralizada por em vibração alguma celulazinha não contaminada do mal. E a turba põe-se a escutar, a aplaudir, a aspirar sofregamente os frescores e doçuras, que tão enormemente se distanciam dos miasmas do ambiente habitual, do sabor da habitual pitança. Alteiam-se, no meio da calaçaria geral, do geral e natural desanimo, vontades enérgicas que a pedraria da mestrança ignorante, intolerante e madraça não consegue desviar um momento da faina do estudo e da evangelização científica. E a turba uai atentando nelas, uai simpatizando com aqueles revolucionários heroicos do marasmo, uai comparando-os com os ídolos anões que, sem ela saber como nem por que se grudaram aos altares da sua admiração, uai fitando os novos horizontes para onde lhe apontam os novos chefes, vai-o seguindo já ao impulso de uma necessidade indefinível mais fatal. Há nisto, já se vê, alguma coisa da alucinação infantil. Crê-se que os novos Moisés levam consigo, completas, as verdadeiras tábuas da lei, e rasgarão com a mágica varinha as brumas que envolvem a terra da promissão. Engano. Não lhes dão as forças para mais que para um terço do caminho, se tanto. Mas isso mesmo é muito, é o que basta. Hão de aparecer novos guias. A questão é sair da esterilidade do deserto. Citemos, porém, dois fatos, tiremos dois exemplos, apenas, de tantos que podíamos apresentar da revolução literária que se realiza surdamente no seio da nossa pequena sociedade. Sejam eles, por hoje, dois poetas, Teopilo Braga e João de Deus, dois verdadeiros revolucionários como outros de que para o diante terei de falar. Um, apesar do mal que dizem dele, e do mal, que é maior talvez, que ele a si próprio faz, é inegavelmente um dos nossos poucos talentos originais na concepção e na manifestação literária, na ideia e na forma, e se não é marco que no futuro ateste um grande e brilhante progresso na literatura pátria, é como que átrio imperfeito e tosco, mais espaçoso e altaneiro que pode servir de entrada a panteão de esplendidos engenhos. E grande engenho é Teopilo, de certo. Por entre uma saraivada de apodos e impropérios de mau gosto ou má fé, conquistou ele um lugar elevado, na poesia portuguesa d'hoje, cujos magnates na máxima parte, persistem, com risível teimosia, em trazer-lhe engastada na coroa a laia de fina joia, o carvão da ignorância, ou em mascararem-na com um falso e retrogrado classicismo. Teopilo, porém, avançou menos do que devia. O idealismo desvairou-o, o romancismo perdeu-o. Um dia a voz simpática, insinuante, ora melancólica e dolorida, ora, bem poucas vezes, alegre e entusiástica de João de Deus começou de fluctuar por sobre o borburinho cansado e monótono das nossas letras. Não se sabe como nem quando foi. Perdeu-se a cronologia biográfica nos encantos do quase, êxtasis. Sabe-se somente que a reputação do poeta não nos entrou na terra, dentro do cavalo de pau de algum chefe grego, mestrão consumado nestas maquinações. Sabe-se também que João de Deus não andou por salas e oficinas, anunciando a fazenda que tempos depois, atirada ao mercado, podia realizar o caso da Mons Parturins. João de Deus aparecia-nos uma ou outra vez num periódico de Coimbra, ora nos segredava uma estrofe singela e melodiosa pelo postigo de uma tipografia alentejana, ora surgia em um periódico da capital a contar-nos umas dúvidas que o magoavam, umas saudades indefiníveis que o pungiam, uns vagos amores que lhe andavam rumorejando lá dentro em vagas harmonias. E ninguém sabia quem era João de Deus. E ninguém procurava saber quem fosse. Ou antes, julgavam todos Sabel. Conheciam-no todos. Era um cérebro em ebulição, um coração em ataxia permanente, um estômago que valia por uma adega. João de Deus era um doudo que forrava as paredes do albergue com as folhas das sebentas, que dormia dentro da enxerga, porque achava mais comodo isto do que dormir-lhe em cima, que se matriculava todos os anos na faculdade em que o secretário universitário se lembrava de matriculá-lo, que fora de Coimbra a casa, da algibeira vazia e lápis constantemente ocupado em fazer magníficos versos ou magníficos desenhos, que se fizera um dia sacristão, e posera noutro, todo um bairro em sobresalto, subindo aos telhados para apostrofar a lua, etc., etc. E as anedotas galantes sucediam-se, e a cada nova poesia anexava-se uma historieta, e quando as poesias escasseavam, atribuíam-se ao poeta novas doudices, novas excentricidades, como a certo honrado e já defunto general se atribuíam quantos despauterios o soalheiro burguês produzia. Se eu fosse biógrafo de João de Deus, havia talvez de lavrar aqui um protesto esmagador. Como não sou, limito-me a dizer o que penso do ilustre algarviense. Mais ou menos todos somos poetas. Neste mais e neste menos está, creio eu, o segredo da organização sensorial, se pode dizer-se assim, organização modificada é certo, mas não completamente transformada pelo meio e pelo hábito. Tal sensação que nos indivíduos poria o cérebro num estado de efervescência que lhe exagerasse a realidade, a ponto muitas vezes de a substituir por uma concepção puramente subjetiva, em tais outros pode dar apenas o fato funcional em condições normais e ordinárias, e, concentrando-se, converter-se em reflexão. Precisava isto longo desenvolvimento. Ora, como o primeiro modo de ser sensorial pode dar-se em todos, mas com mais ou menos intensidade, com maior ou menor frequência, digo eu, e dizem bons escritores, que todos são mais ou menos poetas. Isto quanto ao fato intelectivo. Quanto à expressão, o mesmo se pode dizer sem receio de contestação seria. Pois na concepção como na palavra eu tenho João de Deus por verdadeiro poeta. Dizia Merck, homem de profundo bom senso, a Goethe, seu amigo. A tendência irresistível do teu gênio é a de imprimir a forma poética às coisas reais. Outros procuram uma soidizante poesia transformando em realidades, puras imaginações, ou que só produz disparates. Sem concordar incondicionalmente com a primeira frase do sensato alemão, sem querer aceitar a segunda como lei comprovada de crítica literária, parece-me que de João de Deus se poderá dizer que reúne as duas tendências, as duas feições designadas, a idealização, frase consagrada e porventura inexacta, do real, e a personificação, melhor talvez, a realização plástica do imaginário. Como que as sensações sensoriais naquele cérebro delicado, ou através daquele organismo exageradamente impressionável se destacam algumas vezes do estímulo, ou alteram a natureza da própria objetividade e criam um mundo novo, um mundo místico, permitam-me a expressão, a que o poeta dá uma realidade objetiva moldando-o pelas manifestações plásticas do mundo em que vive. Acontece, porém, poucas vezes, nem podia deixar de ser assim, quando a índole da época e a ilustração do poeta se estão opondo à formação e sustentação destas concepções puramente subjetivas. Adivinha-se aqui ou ali a luta tremenda que o há no cérebro de João de Deus, luta que é a feição característica do século, e que o manto esfarrapado do eclectismo imoral não consegue abafar, luta entre o velho crer e a dúvida, que como a hidra da mitologia surge após cada decepamento, e que não é possível destruir como aquela decepando-lhe o tronco. Ouvide um exemplo. Prestes, se inda na rocha de granito donde em tempo me vias, te sentares, não olhes para a terra, ou para os mares, olha sim para o céu, que é lá que habito. Lá, tão longe de ti mais não do terno, bondoso Pai que os dois nos ha gerado, só para magoas não, que bem guardado nos tem também no céu prazer eterno. Que profunda crença, que certeza mística, se pode dizer-se assim, não rescende a suave morbideza destes versos. Há ali alguma coisa do cantor da Bice. Vede, porém, a tempestade que se anuncia a dúvida atravessou como um relâmpago o cérebro do poeta. Ouvide. Não se é só pó no fim de tanta magoa. Senão, diga-me alguém que alívio é este que sinto quando a abobada celeste levanta os meus olhos rasos d'água? Mentem os céus também? Os céus maldigo. Feras, tigres também o céu povoam? Também os lábios lá sorrindo com um veneno desleal em beijo amigo. Mas na dor é que os astros nos sorriem, e os homens não sorriem na desdita. Astros. Filme em vós, e Deus permita que os infelizes sempre em vós se fiem. Refaça a crença, resurge a esperança consoladora. Há depois desta vida uma outra vida. Não se reduz a nada um grão da areia, e a via de a nossa alma, a nossa ideia, nas ruínas do pó ficar perdida? Pobre sonhador! Aquele segundo verso é um protesto irônico contra o teu ideal místico, é o grão da areia que há de entorpecer e desmandar todo o machinismo psicológico da tua crença. Continua. Isso que pensa e quer, até me admiro, isso que a luz nos traz, que a luz nos leva, etc. E acrescenta. Onde, não sei eu bem, mas sei que existe Deus remunerador. Depois de mortos hemos de ver-nos e um no outro absortos fartar de glorias este amor tão triste. Tão triste é. O coração que me adivinha? Neste suplício nosso, este tormento, nunca dos lábios teus mínimo alento num só beijo bebi em vida minha. Fuge de novo o relâmpago, baqueia o edifício da crença, vede que tormento. E morro sem te ver. Cabeça douda desaziçado amor? Sonhar aflito um sonho até morrer. Pobre Hamlet. Ponto de rest e silence. Um sonho até morrer. Não, ressuscito morto tenho vivido a vida toda. Pobre Faust. O insuficiente, das uns o Lohengrin, atormenta-te, porque te fascina o inenarrável, das uns der Schreiblichei. Que tempo precioso perde contigo o sensato Mephistopheles. Preferes a gargalhada que te chama a realidade da vida, o chorus místicus que te amargura a existência com a mentira da miragem. João de Deus é rigorosamente um artista insaciável, satiaria artis cupiditate non quit, como diria Plínio. Adivinha-se em cada estrofe dele um ansear indefinível, um vago aspirar, se pode dizer-se assim, uma como que miragem que atrai o poeta, que o alenta umas vezes e o desespera não poucas, que parece enviar-lhe dos visos do horizonte uns suaves frescores envoltos em deliciosos perfumes, e que como a miragem do deserto, lhe foge sempre aos lábios sequiosos. E o pobre viandante o ai caminhando e cantando sempre. É um descantar dolorido geralmente, como que descantar de saudade do que sonhou e não acha, e não goza, e não encontra no caminho, como que de saudade do que lhe foge sempre, deixem-me usar a doce palavra que bem sei eu que não fica ela bem lexicograficamente aplicada. E assim com a imaginação embalada por um vago ideal o ai João de Deus poetizando como Goethe na opinião do seu, já citado amigo, tudo o que no caminho encontra. Poucas vezes se lhe altera a harmonia cerebral ao impulso de uma vibração mais violenta. Os sucessivos amores, fundem quase numa abstração, parecem subdivisar-se até no feminino eterno do cantor do Fausto. Hoje Margarida, amanhã Helena, depois. Depois quem sabe? Hoje Marina. É uma recordação. Como esse olhar é doce. Doce da mesma sorte como se nunca fosse toldado pela morte. Como se alumiasse o sol ainda em vidas rosas dessa face agora carcomida. Colhesse-as eu mais cedo e logo que alvoresse, já não tivesse medo que a terra mas comesse. Se um dia nos meus braços te desbotasse as cores, passavam os abraços. Passavam os amores. Oh não, mil vezes antes no céu lá onde habitas e os rápidos instantes que vens e me visitas. Neste degredo nosso que tanta gente estima, e eu, só porque não posso não largo e vou lá cima. Vem tu cá baixo, abala, etc. Ponto. há uma hora ou mais, Marina. Que contemplo a casa de teus pães que é para mim um templo. Esta vida um mar e bem se pode a gente, Marina, comparar a rápida corrente. Que o ai de lado a lado por esses vales fora sem nunca lhe ser dado ter a menor demora. Para quando a engole aquele mar sem fundo nem para, é como o sol e como todo mundo. Ponto. Custa resistir à tentação de transplantar para aqui completas, estas magníficas singelezas. Não há naquilo alguma coisa do que é espontâneo e belo na vita nuova? Mas, como dissemos, o poeta aproxima-se também do Faust na volubilidade artística. Maria. Ver-te à porta fazer meia olhando para mim de vez em quando é o que nesta vida me recreia. Ponto. E eu pálido, Maria. O pensamento não é trabalho que nos dê saudê, esta imaginação é um tormento. Ponto. É que a gente na sua mocidade não cabe em si, não para de contente e assim fui eu na flor da minha idade. Tu eras nesse tempo simplesmente a flor que o há aí nascendo e mais valia seres tão terna ainda inocente. Já esse lindo pé que tens, Maria. Esse quadril tão largo e cinta estreita me não vinha a ideia noite e dia. Esses encontros de mulher perfeita, esse peito redondo e arqueado como a pomba farta e satisfeita. Talvez vivesse então mais sossegado ou já que a minha sorte é sempre triste ao menos não andasse enfeitiçado. Depois é Margarida. Oh! Que formosos dias, Margarida! Esses, etc, etc. Depois. Há nomes que não se proferem, que não se denunciam. São como certo nome do Deus judaico. O poeta diz simplesmente, no leito nupcial. Um nome depois disto fora mais que uma profanação, fora uma infâmia. Julgais, porém, que ides ouvir uma recriminação amarga ou uma indescrição vilã. Dorme, estátua de neve, vergonha de marfim, tocar que ímpio se atreve no que é sagrado assim. Dois são, o mais, mistério vedado à terra, Deus talvez do sólio etéreo nem baixe os olhos seus. Respeita-os, tapa-os, como Japete sem, o pai. Pende sagrado pomo, à vista ergue-se e cai. Ergue-se e cai, conforme a lei que o manda assim, ergue-se é. Dorme, dorme, vergonha de marfim. Ponto. Não segue acaso a sombra teu corpo sempre, flor? E pois por que te assombra meu insensato amor? Ponto. Depois é Beatriz. Tu és o cheiro que exala ao ir-se abrindo uma flor, tu és o colo que embala suas primícias d'amor. Tu és um beijo materno, tu és um riso infantil, sol entre as nuvens do inverno, rosa entre as flores d'abril. Tu és a rosa de maio, tu és a flamula azul que atam a flecha do raio às nuvens negras do sul. Ponto. E assim o ai cantando sempre, de nome em nome, e de mistério em mistério e d'amor em amor, de dúvida em dúvida, de saudade em saudade, d'anseio em anseio. Não há Beatriz que o retenha e lhe oiça o et Deus fortior me venins domina biturnii. Um dia encontro uma mulher formosa, Robin, alegre. Ama. Será amado? Amas-me a mim. Perdoa, é impossível. Não, não há quem se condoa da minha solidão. Como podia eu triste, ah? Inspirar-te amor, um dia que me viste, se é que me viste. Flor. Ponto. Via-te arfar o seio. Corar. Mudar de cor, e embora, ah. Não, não creio, tu não me tens amor. E o sonho foi-se e a visão desapareceu. Como se chamava aquela mulher? Vão lá saber como se chama a estrela cadente que rasga a amplidão do espaço e desaparece nela? E foi uma estrela cadente, aquela. Perdoem a indescrição. Outro dia é o poeta que se afasta, que foge, porque receia macular com o seu alito puro fulgor da estrela. Tenho-te muito amor, e amas-me muito, creio, mas ouve-me, receio tornar-te desgraçada. O homem, minha amada, não perde nada, goza mais a mulher é rosa. Sim, a mulher é flor. Ora, e a flor, vê tu, no que ela se resume. Faltando-lhe o perfume. Que é a essência dela, a mais viçosa e bela, vê-a a gente é. Basta. Sê sempre, sempre casta. Terás. Quanto possuo. Vou findar com as transcrições, que bastam as que ficam feitas para comprovar o que há acerca destas mimosas poesias e deste original poeta tenho dito e hei de para o diante dizer. não posso porém resistir à tentação de citar ainda uns trechos de uma das mais belas e características composições de João de Deus. Podesse eu transcrevê-la toda. Não tem nome. Chamam-lhe alguns a vida. Inúmeras vezes tem ela feito cessar as alegrias das salas e interrompido brilhantes festas como o austero bispo de certa poesia de Tomás Ribeiro, para mendigar ao sentimento das damas um condoimento de triste simpatia pelas íntimas amarguras do poeta. Tem por epigrafe aquelas formosas palavras do Tasso. Così trapassa ao trapassar d'un giorno, etc. E começa. Foi-se-me pouco a pouco amortecendo a luz que nesta vida me guiava, olhos fitos na qual até contava ir os degraus do túmulo descendo. Em se ela nuveando, em a não vendo, já se me a luz de tudo anuveava despontava ela apenas, despontava logo em minha alma a luz que ia perdendo. Alma gemeada minha, e ingenua e pura, como os anjos do céu, se o não sonharam, quis mostrar-me que o bem, bem pouco dura. Não sei se me voou, se mal levaram, nem saiba eu nunca minha desventura contar aos que ainda em vida não choraram. Estas linhas fazem recordar Camões. Há neste tristuras que se manifestam por versos parecidos, mas eu prefiro estes ao tão conhecido soneto da alma minha gentil, etc. Parece denunciar-se nesta singeleza mórbida, se pode dizer-se assim, mais sentimento e espontaneidade. Vamos mais além. Que superabundância de imagens! Que riqueza e variedade de sensação! Que esplendidos quadros! Que magnificência de colorido! Ah! Quando no seu colo reclinado, colo mais puro e cândido que arminho, como abelha na flor do rosmaninho osculava seu lábio perfumado. Quando a luz dos seus olhos, que era vê-los, e enfeitiçar-se a alma em graça tanta, lia na sua boca a Bíblia Santa escrita em letra cor dos seus cabelos. Quando aquela mãozinha pondo um dedo em seus lábios de rosa pouco aberta, como tímida pomba sempre alerta, me impunha ora silêncio, ora segredo. Quando, como a alvéola, delicada, e linda como a flor que haja mais linda passava como cisne ou como ainda antes do sol raiar, nuvem dourada. Ponto. Quando a cruz do colar do seu pescoço, estendendo-me os braços, como estende o símbolo do amor que as almas prende, me dizia. O que as mais dizer não ouço. Ponto. Quando o ouro da trança aos ventos dando e a neve do seu colo e seu vestido, pomba que do seu par se ia perdido, já de longe lhe ouvia o peito arfando. Tinha o céu da minha alma as sete cores, etc. Ponto. Que é desses cabelos d'ouro do mais subido que late, desses lábios escarlate, meu tesouro. Que é desse alito, que ainda o coração me perfuma. Que é de teu colo de espuma, pomba linda. Ponto. De dia a estrela d'alva empalidece e a luz do dia eterno te aferido. Em teu languido olhar adormecido nunca me um dia em vida me amanhece. Foste a concha da praia. A flor parece mais ditosa que tu. Quem te ha partido, meu cálix de cristal, onde hei bebido os néctares do céu? Se um céu houvesse. Fonte pura das lágrimas que choro. Quem tão menina e moça desmanchado te há pelas nuvens os cabelos d'ouro. A vida é o dia d'hoje, a vida é ai que mal soa, a vida é sombra que foge, a vida é nuvem que voa, a vida é sonho tão leve que se desfaz como a neve e como o fumo se esvai, a vida dura um momento mais leve que o pensamento, a vida leva ao vento, a vida é folha que cai. A vida é flor na corrente, a vida é sopro suave, a vida é estrela cadente, voa mais leve que a ave nuvem que o vento nos ares, onda que o vento nos mares uma após outra lançou, a vida, pena caída da asa da ave ferida, de vale impelida a vida o vento a levou. Ponto. Talvez, é hoje a Bíblia, o livro aberto que eu só ponho ante mim nas rochas, quando vou pelo mundo ver se a posso ver e onde, como a palmeira do deserto, apenas vejo aos pés inquieta ondeando a sombra do meu ser. Ponto. Depois disto compreendeu-se que João de Deus se propusesse a traduzir o Cântico dos Cânticos. Como, se bem me lembro, diz Herder, os elementos primordiais da poesia hebraica são a sensação e a imagem, e posto que, no meu entender, a boa crítica não possa monopolizar aquela feição em favor apenas daquela poesia, porque ela é característica de todas as literaturas na sua gênese, e nos primeiros períodos de constituição, enquanto predominam no homem os sentimentos elementares como diz Veron, contudo a poesia hebraica propriamente tal quase não chega a ultrapassar o período daquele predomínio. Domínio. poderiam talvez acusar se os versos que acabo de transcrever de certo garridismo que mal iria ao sentimento que exprimem, se a violência desse sentimento, o estado de exaltação sensorial não estivessem justificando o que parece defeito aos leitores que não sintam a transfusão psicológica que muitos hão de experimentar ante aqueles versos magníficos. A poesia de João de Deus é verdadeira música. Se eu estivesse agora para combater os que julgam como Lamartine que a versificação, o ritmo, a cadencia, a rima, são coisas indiferentes à poesia na época adiantada e verdadeiramente intelectual dos povos modernos, os que têm tudo isso, como N, citação por Max Buchon, por completa puerilidade, para valente comprovação me podiam servir os versos do nosso poeta. São eles geralmente como que uma psalmodia. Alia-se a música e a poesia que tantos querem distanciar, como se o ritmo fosse apenas elemento especial de uma arte. João de Deus como que tem uma ritmopeia espontânea. Sai-lhe o verso moldado pela ideia e pelo sentimento, e neste como naquele a modulação existe pelas fatais variantes dos estímulos e das vibrações cerebrais. Procuraram os gregos sistematizar as relações do ritmo para com a ideia e o sentimento, como se fora possível marcar limite numérico aos modos de ser do pensamento, ou aos produtos da atividade intelectual e estética. Se, pois, em muitos casos, são aceitáveis as velhas regras, geralmente a ritmopeia deve ser produto espontâneo, e não cânon de escola. E porque se dá o primeiro caso em João de Deus, é que talvez se revela nos seus versos, bem salientemente o cunho da personalidade, condição essencial de uma obra poética. É necessário não perder aquela de vista, porque, como diz o crítico francês, que atrás citei, o verdadeiro merecimento, na poesia, está antes na estesia do poeta de que na do leitor. Ora bastam as transcrições que fiz para ver como a personalidade do poeta, o seu sentir e pensar se patenteiam na expressão, na forma, que em outros escritores mal disfarça com arrebiques e oropéis a carência da sensibilidade e inspiração pessoal. Há mais poesia em algumas singelezas de João de Deus do que em muitos versos laureados que por aí correm como modelos de metrificação, e que bem podem ser ou que não basta de certo. Mais poesia em pobre margarida que aos pés se pisa, entesourada vejo, que em muita madrepérola polida que as cinzas guarda de finado arpejo. Toquei eu agora numa das melhores poesias de João de Deus, poesia que ele diz ser fragmento, e fragmento que bem faz desejar a aparição da obra toda. Vou ainda transcrever alguns trechos que lançam de certo muita luz sobre o vulto, quase lendário do poeta, em pontos menos esclarecidos pelas transcrições anteriores. Padre, ministro do crucificado é bom ferreiro afeiçoando o ferro com que há de prestes ir rompendo o arado os campos deste secular desterro. Ponto. Na montanha da fé, mulher formosa se ante mim a meus pés desenrolasse como o demônio a vastidão pasmosa que lhe dava Jesus se o adorasse e me pedisse em prêmio uma só coisa as mãos de minha mãe furtar a face e eu lançava-lhe cuspo. Ponto. Vede ao berço, sofrega de vida que a sua é pouca para dar ao filho ela em cama de espinhos, mal vestida, ele enfaixado, em berço de tomilho ela em continua, as afamada lida, ele vendo-se apanha à luz o brilho. Já descobrindo então tenrinha idade que toda sua sede é de verdade. Ponto. Irmãs da caridade. A caridade tem só duas irmãs, a fé e a esperança, não traja as cores só de uma irmandade, traja as cores do arco da aliança leva sozinho o pão da piedade, tira da roda essa infeliz criança. Roda da vida que anda de tal sorte que, em se lidando, é já contar com a morte. Bendita sejas tu, vítima triste de um peito amante e de um amante ingrato. Que nunca a mesma loba lançar viste ainda mamando o cachorrinho ao mato bendita sejas tu, que o que pariste teu fruto, imagem tua e teu retrato conservas como espelho onde te vejas bendita sejas tu, bendita sejas. Ponto. Acaso é só dourada, altiva estola que liga os corpos em as mãos ligando, confunde corações e faz em suma que a Deus se elevem duas almas numa? Aí tendes o apóstolo, o campeão social. Não lhe aceiteis, muito embora, a doutrina. Acatai-lhe a generosidade, a grandeza da ideia, a robustez da convicção. Que poema enorme, majestoso e belo não será aquele. Coligir as poesias de João de Deus que por aí andavam dispersas, mutiladas e perdidas, foi de certo um grande serviço às pátrias letras. prestou o Sr. José Antônio Garcia Blanco. Poeta mais original, mais rico, mais verdadeiro do que aquele, não conheço na literatura portuguesa, e tanto como ele, há de ser difícil de encontrar entre nós, na literatura d'hoje. Um certo misticismo mal definido que recendem as suas poesias, é menos produto da tradição que originalidade genial. João de Deus é um homem do meio-dia com o vago ansiar de um poeta do norte. Oprime-o insuficiente como ao Faust. Se lhe desse para ser filósofo, onde iria parar? Como poeta tem alguma coisa de Ossian com alguma coisa de Goethe. Luciano Cordeiro. Goethe é Schiller por Rambert. Revue Suisse, fevereiro 1869. Quando digo sensações sensoriais, falo das sensações externas e internas, como vulgarmente se classificam, e não excluo as que se dão sem realidade objetiva que as provoque, e que constituem o estado patológico da alucinação, estado a que porventura se poderia reduzir algumas vezes, creio, o mens divinior dos antigos. Esta última observação é minha, as anteriores são de Louis, Recherche sur le système nerveux, etc., etc., citação par litré, e litré, de La méthode en psychologie, Phil. Positivismo, Revue, primeiro volume. Seguia-se a seguinte quadra, que não aparece na coleção e que eu acho não só igual em belezas citadas, mas superior a algumas. Quando o anel da boca luzidia, vermelha como a rosa cheia d'água em beijos a saudade abrindo a mágoa mil rosas pelas faces me esparzia. Variante. Ó lágrima das lágrimas que choro. Superiorité des artes modernes. Curfão. Delete. Revolução de setembro, 1869, números 8012, 8015 e 8023.